No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini, hoje é segunda-feira, 1º de março de 2021. O Jornal da CUT está começando agora em uma série de reportagens, uma série de entrevistas especiais nos próximos dias. É o Jornal da CUT em série. Tema, trabalho por aplicativos. Crescimento das vagas em plataformas digitais aumentou a precarização e está ameaçando direitos. Você vai ouvir a palavra da economista Marilane Teixeira, que é do CESIT, Unicamp, especialista em relações do trabalho. E ainda, pandemia chega no pior momento e cientista alerta. Brasil corre risco de colapsar. A partir de agora, no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
A pandemia se agravou no Brasil nos últimos dias e tem dado sinais de alerta para todo o país. Em pelo menos 17 capitais, a pressão pelos leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, está acima de 80% e um colapso na rede hospitalar, na maior dimensão da crise sanitária, não está descartado por especialistas e cientistas da área da saúde que acompanham com temor a situação que o país enfrenta. Miguel Nicoleles, cientista, afirmou ao Globo que é a maior tragédia do Brasil. A ausência de comando do governo federal é danosa, é uma guerra, ele diz. Segundo ele, o Brasil corre o risco de colapsar em razão do agravamento da pandemia. Nicoleles diz ver a chance de um colapso nacional. Ele fala que não é que todo canto vá colapsar, mas boa parte das capitais pode entrar em colapso ao mesmo tempo e o Brasil nunca esteve perto disso. Portanto, esse é o pior momento da pandemia, de acordo com especialistas que acompanham a evolução da doença. Sem um plano estratégico do governo Bolsonaro para o combate à Covid-19, sem vacinas e com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, encurralado pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos sobre a omissão da falta de oxigênio em Manaus, governadores e prefeitos de grandes cidades estão adotando medidas severas, temendo um cenário de tragédia. Já são mais de 253 mil mortos, mais de 50 mil mortes dessas foram registradas apenas nos primeiros 48 dias de 2021. Nesse ritmo, de acordo com especialistas, o país pode chegar a 300 mil vidas perdidas agora no mês de março. Na última quinta-feira, dia 25, um dia depois de o Brasil chegar a 250 mil mortes, o país registrou um recorde de mortes nas últimas 24 horas. Foram 1.582 pessoas apenas em 24 horas. E a curva não para de subir. Há 36 dias seguidos, a média de óbitos, a média móvel de óbitos está acima de 1.000. Diante da explosão de casos e mortes e da circulação da nova variante do coronavírus, aliás, já foram detectadas mais 6 variantes. Essa variante de Manaus foi identificada lá na capital amazonense. 17 capitais estão com lotação acima dos 80%, como a gente disse agora, né? Em leitos de UTI. Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Palmas, São Luís, Teresina, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Campo Grande e Goiânia. São Paulo também está perto dos 80%.
Ser patriota é defender a nossa bandeira. O verde é das nossas matas e de tudo que plantamos. O amarelo é a riqueza do nosso solo. O azul vem do céu e das águas. E as estrelas são a nossa gente, dona de tudo que está aqui. Patriota de verdade, defende o que é nosso. Defende as estatais. Não deixem vender o Brasil.
Repórter CUT. Repórter CUT.
E agora o mundo do trabalho, o crescimento acelerado das plataformas digitais que utilizam mão de obra sem direitos, acende um alerta sobre a degradação das condições de trabalho de milhares de pessoas que acabaram, por causa da crise econômica e do aumento do desemprego, enxergando nessa atividade a única maneira de garantir um mínimo de renda para sobreviver. De acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, em todo o mundo, nos últimos 10 anos, o número de plataformas digitais em todos os setores cresceu 5 vezes. Quando a gente fala em plataforma digital, é o Rappi, é o iFood, o Log, enfim, essas plataformas. Apesar de se concentrar ainda nos serviços de entrega, o trabalho por plataformas vem ampliando a abrangência para outros setores e atividades, como educação, jurídico, serviços pessoais e outros, sempre pagando salários baixos e impondo longas e exaustivas jornadas. No Brasil, essa massa de trabalhadores sem carteira assinada e sem direitos à proteção da CLT vem sendo classificado como empreendedores. mas na verdade são motoristas, motoboys, entregadores de aplicativos sem direitos a seguro-desemprego, aposentadoria, auxílio-doença, fundo de garantia, bônus salarial, propagandeada pelo mercado e pelos próprios aplicativos, né? Como a gente disse agora, o Uber, o iFood, o Rappi, entre outros, como uma forma de trabalho independente em que o trabalhador faz o seu próprio horário e ele mesmo gerencia a sua atividade, a profissão nada mais é do que uma forma de exploração que leva esses trabalhadores aos limites da carga de trabalho, sem segurança, com total ausência de direitos e proteção social. Eles são cobrados pela rapidez na entrega, têm que atender a padrões e regras dos aplicativos, que por sua vez ignoram as realidades das ruas, ou seja, de como é realizar esse trabalho, e não, se não conseguem cumprir as normas, esses trabalhadores, eles são punidos com suspensão ou descadastramento do sistema, uma coisa que a gente sabe muito bem, principalmente a categoria, né? De acordo com a OIT, metade dos que trabalham virtualmente ganham menos de 2 dólares por hora. Marilene Teixeira, do CESIT Unicamp, vai explicar para a gente por que esse tipo de trabalho tem se intensificado e junto à precarização das condições de trabalho.
Esse tipo de trabalho vem se intensificando, né, por conta justamente dos avanços tecnológicos. Então, é um trabalho em que a programação toda é feita por meio de algoritmos. Então, isso intensifica, né, o controle do processo do trabalho. Ele tira a autonomia, inclusive, dos trabalhadores. Tu evidencia, inclusive, uma relação de subordinação, né, dessa forma de trabalho, por conta das questões da obrigatoriedade do atendimento. As plataformas, elas controlam, né, o tempo do trabalho, o tempo de entrega. Então, são relações de trabalho que foram muito exatamente favorecidas por esse tipo de controle, né, por meio da programação algorítmica. E se intensifica em sociedades em que, vamos dizer, uma parte da população, ela, digamos, demanda esse tipo de serviço, né? A gente pode até questionar a legitimidade disso, porque é muito confortável para uma parte da sociedade, das suas casas, poder realizar os pedidos que querem, né? Para os restaurantes que desejam, enfim, e receber isso rapidamente em casa, né? Então, isso é um privilégio. Só que quem demanda por esse serviço, não, muitas vezes não se dá conta do tipo de trabalho que envolve, né? Quem são esses entregadores, em que condições eles estão realizando trabalho e quanto que eles vão receber para cada trabalho realizado. E isso se intensificou muito agora no período da pandemia, né? No Brasil se fala que já tem mais de 1 milhão de entregadores, né? Entre motofrentistas, enfim, que usam outros veículos de entrega, inseridos nessa modalidade, que cresceu justamente e por conta do isolamento. Há uma tendência de que essas formas, né, de trabalho, elas vêm para ficar. Na medida que há uma aderência, né, uma adesão de uma parte da sociedade para, vamos dizer, adotar esse tipo de, vamos dizer, de solicitação, né, de pedido de pronta entrega. E é claro que as empresas, por exemplo, que estão por detrás disso, elas alegam que não têm lucro. É claro que elas têm, né? Não só pela, vamos dizer, pela atividade em si, mas também pela valorização do seu patrimônio, né? Essas empresas, elas são cálculo de valor delas, por exemplo, cotado em bolsas de valores, é de bilhões, né? E elas têm um processo de valorização dos seus ativos crescente, porque como são setores, segmentos com alta tecnologia, há uma tendência cada vez mais de valorização, né? Então, elas são valorizadas, o valor dos seus ativos, o valor que é negociado, as ações na Bolsa, extrapolam, né, em várias medidas, inclusive os, vamos dizer, os lucros, né, realizados por essas empresas. E, ao mesmo tempo, essas empresas detêm, por exemplo, toda uma lista de nomes, endereços e, inclusive, de perfis, né, sobre as preferências, e que esses perfis, eles certamente são negociados e são vendidos, né, para outros interessados em montar esses perfis para poder vender os seus produtos. Então, enfim, são empresas altamente lucrativas, sem dúvida nenhuma.
Marilene Teixeira, economista do CESIT, da Unicamp, falando com a gente. Amanhã ela volta com mais alguns aspectos da precarização do trabalho nessa forma de trabalho que é o trabalho por aplicativos. A gente continua nesse papo, então, amanhã nessa série, falando sobre mais aspectos dessa profissão, dessas relações de trabalho. É uma tendência para outras categorias? É o que a gente vai saber amanhã, não perca. Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Até lá!